Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume, pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 denários e outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu Simão: aquele, suponho eu, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se à mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Não me deste o óculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramaste óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação.
Então chegamos ao 11º domingo do
sempre
tempo comum.
Com o nosso evangelista Lucas.
Sempre com o evangelista Lucas.
Desta vez faz próprio historiador.
É verdade. É um tema muito interessante e também muito atual, não? Neste ano santo da misericórdia. Pronto, conta este episódio de um fariseu que convidou Jesus para a sua casa. É uma coisa estranha, não é? Que nos evangelhos, normalmente, sobretudo quando se trata de Marcos e de Mateus, ele põe sempre Jesus em contraposição com os fariseus. Como se ele estivesse sempre contra eles, mas São Lucas...
Como se fossem dois mundos contrapostos.
Contrapostos, né? E que não se
e
podem encontrar.
Dialogar.
E que não podem dialogar. Sim. Mas para São Lucas isso não acontece. Portanto, este é um dos episódios, dos vários, pelo menos três, que São Lucas conta, em que Jesus aceita um convite dos fariseus e vai lá ter uma refeição com eles. Que é uma coisa, acho que pode ser uma lição para todos nós também, né? Porque muitas vezes estamos fechados numa série de preconceitos, como se o outro não pudesse, pronto, libertar-se.
Envolver-se para além daquilo que é para o além seu daquilo horizonte que, cultural.
Exatamente, o seu horizonte cultural, ou aquilo que nós pensamos que é o seu modus vivendi. Mas em São Lucas temos esta abertura, né? Que Jesus não se fechava assim a priori aos fariseus, antes pelo contrário, tanto aceitava os seus convites, coisa que poderia ser chocante, né? Poderia ser chocante, e era chocante mesmo para os fariseus, porque como podemos ver do contexto imediato deste episódio, nos poucos versículos que vêm antes deste episódio, temos já a pergunta de João Batista, que perguntava: mas és tu aquele que deveria vir? És tu o Messias esperado? Ou temos de esperar por um outro? Porque o comportamento de Jesus era diferente daquilo que se esperava. Por exemplo, João Batista vivia no deserto, ao passo que Jesus percorria aldeias e cidades, etc. E João Batista praticamente era uma pessoa muito austera. A Sagrada Escritura nos diz que alimentava-se de gafanhotos, mel silvestre, etc. Ao passo que Jesus aceitava banquetes, comia, até porque lhe mereceu o título de ser etiquetado por um guloso, e um ébrio, né? Tanto ele comia e bebia quando lhe convidavam. Mas depois, uma coisa talvez fundamental, para além de tudo isto de estar na cidade, cidade em vez do deserto, de comer e beber em vez da austeridade, etc. João Batista anunciava o castigo aos pecadores, o castigo de Deus aos pecadores. Tanto no dia em que Deus vier, em que o Messias vier, os pecadores praticamente serão punidos, serão castigados. Ao passo que em São Lucas, o que nós vemos, Jesus é amigo dos pecadores e publicanos. Portanto, temos esta grande diferença que não é pouca. Então, temos este episódio, durante este banquete, diríamos nós, durante este jantar ou este almoço, tem esta mulher que era já conhecida e era considerada uma mulher pecadora. Que faz todos esses gestos, aqui descritos por São Lucas, que quanto menos, tanto o mínimo que podemos dizer é que eram certamente ambíguos, né? Tanto traz um vaso de alabastro, como diz aqui, com perfume, depois põe-se aos pés de Jesus e chorando muito, tanto era pecadora sim, mas era uma que chorava pelo seu mal, reconhecia o seu mal, reconhecia o seu pecado. Então, chorando muito, o que ela fazia? Banhava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava-os com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com perfume. Toda uma série de atitudes, certamente ambíguas, mas que ela fez mostrando reconhecer o mal que tinha feito. E sabemos que isso deve ter sido chocante para este fariseu, né? Porque já...
De facto, diz.
Sim.
Que me parecia um pouco na linha já daquela pergunta que disseste há bocados de João Batista, que perguntava a Jesus, és tu o Messias que vai vir ou não?
Está na mesma linha.
Está na mesma linha.
Ele ficou praticamente chocado. Claro, né? Porque já a Sagrada Escritura dizia, no Antigo Testamento, que qualquer um que tocar uma pecadora, qualquer um que pegar num cadáver, qualquer um que pegar num porco, vivo ou morto que seja, este manchava-se de impuridade. Tanto era impuro, tornava-se necessariamente impuro. Então nós temos aqui este senhor que se deixa tocar por uma pecadora. Toda a gente sabia que era uma pecadora. Então, alguma coisa que não está a correr bem aqui. Então, como é que o fariseu manifesta o seu choque? Diz o fariseu, se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Portanto, certamente esse não deve ser profeta. Portanto, deveria saber que esta é uma pecadora e, sendo uma pecadora, não pode tocar, nem pode deixar-se tocar. Então, é quando Jesus conta esta parábola, né? Que podemos assim sintetizar a parábola dos dois devedores. Portanto, um credor tinha duas pessoas que lhe deviam, um muito dinheiro, outro pouco dinheiro. E aos dois, como eles não tinham com que pagar, aos dois perdoou a dívida. A pergunta de Jesus era, este credor perdoou aquele que lhe devia muito e perdoou também aquele que lhe devia pouco. Quem desses dois será grande amigo, mostrará grande amor pelo credor?
Gratidão.
Também, grande gratidão, né? O fariseu responde, dizendo, naturalmente, a quem tinha mais dívida, quem foi lhe perdoado muito, tanto este, certamente há de mostrar grande amizade, grande amor para com o credor. E Jesus concordou, disse que era mesmo assim. Tanto nós temos também um pouco esta tendência de ver Deus como quem está a ajustar contas, contas conosco, né? Quer dizer, que nos quer fazer pagar as dívidas que nós temos com ele, que está ali a contar os pecados que nós tivemos com ele e tal. Portanto, é um pouco o conceito que nós temos de Deus. Quando, na verdade, Deus não é tanto aquele que está ali para nos julgar, mas aquele que quer perdoar as dívidas, aquele que quer perdoar os pecados. Este é o Deus, segundo São Lucas. Não um que está ali a ver quantos denários me deves, quantos pecados fizeste, etc. Mas um Deus que está ali para perdoar. Portanto, está para perdoar e está para nos convidar também a nós para fazermos exatamente como Deus faz. Ele nos perdoa, mas quer também que nós perdoemos uns aos outros. E Jesus, quer dizer, faz elogio a esta mulher, né? Eu vim aqui, tu não me fizeste isto, ela fez isto. Tu não me fizeste aquilo, ela fez aquilo. Tanto Jesus, como que se lhe restituísse todo o seu valor, todas aquelas qualidades, todas aquelas virtudes
que porém a sociedade não via nela.
Que a sociedade não via. Que para mim esse é o aspecto bonito, né? Quer dizer, a sociedade via nela uma pecadora.
Pecadora, e basta.
E basta. Mas Jesus vê nela muitos valores, muitos aspectos positivos e sublinha esses aspectos positivos, né? Eu acho que isso também é um pouco lição para nós, né? Quer dizer, muitas vezes, sobretudo se não vamos muito de acordo com uma pessoa, com um irmão nosso, com uma irmã nossa, temos tendência de pintar...
E
ficar naquela pintura e com cores muito escuras, tanto a vida do outro, né? Quando, na verdade, o Evangelho nos convida a termos um olhar de bondade, um olhar de misericórdia. Um pouco como que se nós tivéssemos os olhos de Deus. Olharmos para os outros com os olhos de Deus. Que, neste caso, são olhos de misericórdia. E tentarmos reabilitar os outros. O Evangelho diz que se o teu irmão pecar, mesmo quando ele pecar, porque todos pecamos, né? Todos podemos cometer erros, podemos cometer falhas. Quando ele pecar, qual que deve ser a tua preocupação? Não é de difamá-lo, não é de expô-lo, mas é de tentar recuperar, de tentar reabilitar o nosso irmão. Portanto, isso é que deveria ser, me recordo daquilo que o Papa tem dito, que temos nós todos, nós os cristãos, nós os fiéis, os padres no confessionário e todos nós, temos de ser instrumentos de reconciliação. Instrumentos de misericórdia. Eu sempre gosto de parafrasear o Dom Gabriel Mbiling, quando diz que temos de ser embaixadores do Evangelho, embaixadores de Deus, embaixadores da boa nova do Evangelho. E mesmo nisto, né? Quer dizer, nas coisas negativas ou que possamos ver ou que talvez um ou outro possa ser protagonista, nós temos de ser embaixadores de reconciliação e de misericórdia. Então estávamos a falar desta parábola dos dois devedores, né? Porque segundo a parábola, como recordaremos, porque lhe perdoaram muito, esta mulher amou tanto. Esse é o sentido da parábola, né? Os seus pecados foram tantos, lhe perdoaram, tanto a dívida, tanto entre aspas, era tanta, lhe foi perdoada, então amou tanto. Mas parece-me que a conclusão parece ser o contrário, né? O próprio Jesus, o que é que diz aqui? São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Como se fosse exatamente
o contrário,
né? O contrário daquilo que a parábola queria ensinar. Mas nós sabemos que em toda a tradição bíblica, não é o homem que ganha, por assim dizer, méritos por causa dos seus esforços, por causa do seu trabalho, da sua ação, que ganha, digamos assim, indulgência divina para o perdão dos seus pecados. Mas o perdão é fruto de um dom, de um presente gratuito de Deus, por causa do seu amor. Portanto, este é esse grande ensinamento do Evangelho. Como diz São Paulo, nós nunca poderíamos ter alguma possibilidade de merecer a salvação, a remissão dos nossos pecados, a redenção, mas é fruto do amor de Deus que por nós se entregou e morreu na cruz. Se quiséssemos pôr isso quase em termos filosóficos, quase que poderíamos dizer assim, não é? Que os dois aspectos não se excluem mutuamente. Entre um amor concebido como causa do perdão e um amor concebido como consequência do perdão. Portanto, na parábola, vemos assim, por causa do seu grande amor, lhe foram perdoados os seus pecados. Portanto, um amor que é causa do perdão. Mas também, na parábola, o amor é consequência do perdão. Como lhe foram perdoados os seus pecados, então ela ama tanto. Um e outro valem, tanto um e outro são aspectos muito bonitos e que nos ajudam a crescer na nossa vida. É por isso que, mais uma vez, eu diria que este texto de São Lucas é certamente uma das pérolas do Evangelho que nós temos. É como se Jesus quisesse dar uma resposta ao fariseu. Eu repito, aquela preocupação do fariseu, porque era forte, né? Tanto ele diz assim, se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. contar esta história, e neste episódio exatamente, é como se Jesus quisesse dar esta resposta ao fariseu, né? É como se ele quisesse dizer assim: sim, eu sei muito bem que esta mulher é uma pecadora. E exatamente porque eu sei que esta mulher é uma pecadora, eu deixo que ela me toque, porque eu vim não para os justos, mas para os pecadores. Portanto, exprime a atitude de Deus, que é a atitude de bondade, a atitude de misericórdia, e não a atitude de condenação. Uma atitude de reabilitação. Quase por absurdo, como se o nosso pecado fosse uma ocasião para nós podermos amar mais a Deus. E de facto é assim. E o Papa Francisco deixa entender isso. Se nós tivermos a coragem de nos deixarmos reconciliar com Deus, de nos deixarmos tocar pela bondade, pela misericórdia de Deus, então nós nos tornamos também misericordiosos para com os outros, porque percebemos, compreendemos os outros e tornamos-nos mais amigos de Deus. Amamos muito mais a Deus. Tanto é este bonito evangelho que a liturgia da Igreja nos propõe mais uma vez como pérola neste domingo, 11º domingo do tempo comum.
Em que se celebra também o jubileu.
Em que se celebra o jubileu dos doentes e de todos aqueles que têm alguma deficiência. Sim, sim. Quando Jesus, que é, como dizíamos no domingo passado, a face de Deus, e neste caso vemos a face misericordiosa, a face carinhosa, a face humana de Deus, nos faz ver exatamente a razão pela qual ele veio. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. E os pecadores sou eu, és tu, somos todos nós.
Lendo esse evangelho, sempre pensando assim na perspectiva bastante filosófica, há duas questões que me tocaram ali, duas considerações. A mulher é chamada pecadora. Mais de 2000 anos, essa denominação, mulher igual pecadora, é o problema com que estamos com ele, como se costuma dizer.
Sim.
E sobretudo hoje, particularmente na Igreja, com o pontificado do Papa Francisco. Está-se a discutir muito nessa questão.
Sim.
Estamos ainda a ver tanta dificuldade. A segunda observação é a dívida. Estou falando com um teólogo que é moçambicano.
Sim.
Hoje, do próprio país, não se fala que o país está quase a arruinar-se por causa da dívida, que é um problema africano. E eu me perguntava, quantas mulheres como estas vão ser necessárias em geração para continuar a enxugar aquelas lágrimas, etc., até que essa dívida seja paga?
Bom, são duas perguntas muito, muito fortes e muito empenhativas, certamente. Mas eu creio que já no Evangelho, desde domingo, temos os germes, temos as sementes de resposta à problemática real e atual e pertinente que tu colocas, né? Portanto, o Evangelho de hoje, na sua forma longa, termina com esta observação, que Jesus ia caminhando por aldeias e cidades, acompanhado pelos 12 e outros discípulos, e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos mundanos e que ajudavam Jesus com os seus bens, diz aqui o Evangelho, né? E isto era uma grande revolução, já naquela altura, pelas razões que temos vindo a dizer sobre a posição da mulher na sociedade.
E também no seio da Igreja, se está a discutir hoje.
Sim, exatamente. Portanto, era já uma grande revolução, porque nenhum rabino daquela altura haveria de incluir nos seus círculos de discípulos uma mulher. Mas Jesus já introduz isso naquela altura. Eu acho que, com muita propriedade de termos, podemos dizer que já naquela altura, Jesus introduz uma revolução. Uma revolução no sentido positivo, né? Quer dizer, no sentido deste reconhecimento da mulher, do seu papel, do seu contributo válido e complementar ao contributo dos homens. Esta revolução, que começou há mais de 2000 anos, tanto com Jesus, eu acho que continua. Ainda não terminou. Temos de ter a paciência de ser o fermento e sal na sociedade, tanto com o fermento do Evangelho, com o fermento da Boa Nova, com o fermento da inclusão, com o fermento da apreciação do valor que são os outros, neste caso, as mulheres. As mulheres valem muitíssimo e o Evangelho de hoje nos faz ver isso. A segunda pergunta, é claro que eu não vou responder como um sociólogo. Eu não sou sociólogo, não sou economista, etc. Tento ler a Boa Nova do Evangelho e ler a realidade também, à luz da fé, à luz do Evangelho. Mas aquilo que gostaria de dizer, é claro, quando lemos e ouvimos e constatamos que, prontos, de um dia para o outro, prontos, tem aqui um buraco de 2 bilhões de dólares. Os bilhões de dólares, que eu saiba, os dólares não têm asas. Não é que voaram sozinhos. Quer dizer, significa que seres humanos, tanto com nomes e apelidos e sobrenomes, quer dizer, levaram aquele dinheiro. E assim vemos em toda parte. No outro dia havia sobre Angola, né?
Sim.
Angola, quer dizer, de um momento para o outro, tem um buraco de 50 bilhões de dólares.
Sim.
Os dólares não têm asas.
Sim.
Significa que, aos poucos ou aos muitos, pessoas com nomes próprios e apelidos, etc., levaram esse... E se não nos deixamos guiar pelo Evangelho, criamos esse desarranjo a todo um povo, a toda uma sociedade. Quando pensamos só em nós, quando pensamos só no nosso bem-estar, no nosso egoísmo, no nosso comodismo, naquilo que queremos exibir, mostrar, então criamos todo este mal, mal e mal-estar social, né? Então a palavra de Deus, por um lado, nos desafia, porque nós temos de ter um olho, digamos assim, de consideração e de respeito para com os outros, porque os bens são de todos. E no nosso caso, não é só a geração próxima que vai pagar, é já a geração de agora, de hoje, que está a pagar. E isso não é justo. Mas, por outro lado, ali é que está o desafio do Evangelho, né? O que é que o Evangelho de hoje nos diz? O Evangelho nos diz que o Pai é misericordioso. Significa o quê? Mesmo que nós nos sintamos devedores de Deus, tanto, e o ano da misericórdia é isto, porque perante Deus somos devedores, cada um de nós é devedor, e o desafio do Evangelho é mesmo dizer-nos isso, não devemos ter receio de nos arrependermos. E o arrependimento para a igreja, como a igreja ensina, é isto. Não é que eu roubei só 5 mil dólares, pronto, estou arrependido. Não, o arrependimento é devolver aqueles 5 mil dólares. Tanto é devolvê-los, não chega a confessar-se neste caso, né? E outros males. Tanto é preciso deixar-nos tocar pelo Evangelho e pela, digamos assim, o bom senso e o respeito pelos outros. Por isso, são temas muito pertinentes, muito importantes, muito fortes esses, a importância e o valor da mulher. E no caso, aquilo que a dívida de que se fala aqui no Evangelho tem a dizer a nós os moçambicanos, a nós os africanos, a nós todos, irmãos e irmãs, que escutamos a palavra do Evangelho. Somos devedores diante de Deus, somos também devedores dos irmãos e somos devedores da natureza, como diz o Papa Francisco. Portanto, nós não recebemos esta terra como propriedade privada, tanto acontece no meu país, também, mas não só no meu país, porque é um problema transversal. Prontos, quem tem dinheiro e possibilidade de coisa vai arrebanhando terras e terras e terras e terras, e os outros ficam sem nada. Não. Portanto, esta terra é um jardim que nós recebemos para tratá-lo bem, para o nosso bem-estar, nosso, isto é nosso e de todos os outros, e para deixá-lo também como jardim bonito, assim como recebemos, e se for possível, melhor ainda, para as gerações vindouras.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?